Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, sexta sessão ordinária, primeira do mês de maio, hoje 5/5/2017. Estão abertos os trabalhos, sem matéria hoje para essa sessão e aproveitando a oportunidade, já que não tem matéria, estamos com o nosso contador Davi. Gostaria que ele desse uma explanada, até porque como a gente recebeu a nossa casa, que é pensamento nosso, que quando a gente sair também do nosso mandato, explanar como a gente está deixando a nossa casa. Então eu gostaria que o Davi repassasse aos nobres colegas como nós recebemos a nossa casa.
Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite aqui do presidente e dizer à casa que a gente está à disposição de todos. E também gostaria de dizer que o balanço da Câmara já está disponível aqui para os nobres companheiros. Janeiro, fevereiro e provavelmente até a próxima semana, março e abril também já vai estar aí à disposição de todos. A gente começou aqui os trabalhos na casa e fomos averiguar o que a gente estava recebendo, como que a gente estava assumindo, e a gente vem analisando algumas prestações de contas e viu que há algumas dívidas, né? Recebemos a casa aí em torno de uma dívida de mais ou menos uns R$5.000, né? E tem também umas dívidas que são de 2012 para cá, algumas ausência de algumas declarações junto à Receita Federal, né? Declarações essas que vão gerar prejuízo para casa, né? Vão gerar multas, né? Isso são declarações simples, mas de cujo obrigatório, e que geram despesa. Despesas para casa é prejuízo para casa, porque multa e juro não tem como não gerar, né? Essas dívidas, essa dívida que a gente, que a casa assumiu, né? Ela foi paga, já foi paga junto à prefeitura, né? Já vai estar demonstrada junto aos balanços, né? E a gente quer deixar isso aí bem claro, e tudo que a gente for fazendo e analisando e descobrindo, a gente vai informando aos nobres, aos vereadores de uma forma geral, para que eles vão também acompanhando o que está acontecendo na casa, como que está acontecendo, e a gente está aqui também à disposição de qualquer um deles para tirar uma dúvida, um esclarecimento, no que for com relação aos trabalhos da casa.
A palavra está facultada, se algum dos colegas deve falar alguma coisa.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia ao contador, advogado, e o povo presente. Bom dia ao ex-vereador Raimundo Oliveira. Bom, a Câmara de Caxingó, somos sabedor que eu já estou aqui com o terceiro mandato, Renato com 4, João com 3 também, e aqui sempre existiu isso, essa despesa. O Renato passou por elas, eu passei, o Chico Barroso passou. São despesas que eu não inculpo os presidentes. Você sabe que a gente depende de uma contabilidade que muitas vezes ele não mantém o prazo certo. E tudo aqui tem prazo, né? Uma entrega de balancete, se não for na data certa, tem multa. E eu não tenho culpa se na época, no dia certo, a contabilidade não está pronta. Pode ser até por algum motivo justo, o contador não dá conta naquela data, por muito que você cobre, mas sempre tem aquele dia que vai atrasar aquele balancete. Despesas recebidas, eu como presidente recebi muitas despesas que o Renato também recebeu do anterior. O colega Chico, quando foi presidente aqui, quando entregou, deixou um déficit de R$9.000. A gente tentou diminuir. Renato, por sinal, deixou sua marca, deixou essas cadeiras, deixou essas mesas. Eu também tive a boa vontade, deixei almoxerifado, deixei biblioteca, deixei máquina de xerox. Foi o que a gente pôde fazer. Teria vontade de fazer muito mais, deixar uma marca, deixar uma cama dessa reformada, sistematizada, tudo adequado, mas infelizmente o repasse daqui muito pequeno. Na minha gestão eu tive a infelicidade de ser penalizado aqui com um atraso de repasse. Quando o repasse recebia fora do prazo, eu tinha multas a pagar de INSS. Isso aconteceu no longo dos meus 2 anos de mandato aqui. E eu acho que talvez nessa gestão o presidente não vai ter essa dor de cabeça, como eu tive. Então, cada vez que você atrasa, que você não paga em dias o INSS, que é descontado R$600, R$700 de juros, é um desfalque grande para uma casa dessa, com repasse tão pequeno. Mas a gente espera que cada um que entre deixe sua marca, melhore cada vez mais, que acho que é bom para o município, é bom para a casa, é bom para os colegas. E é isso, né? Mudando aqui um pouquinho, senhor presidente, queria que você levasse esse pequeno pedido ao prefeito. Lá na nossa região, a Taboquinha está totalmente escura. As lâmpadas de iluminação queimaram tudo lá no esporte. E também o Cantagalo. Estive lá ontem à noite, totalmente escuro. Não tem uma lâmpada na rua, está tudo escuro. Então, queria que você levasse isso. Nem fiz requerimento, porque é um pedido tão pequeno, tão fácil de ser resolvido. Queria que você levasse até ele essa mensagem para colocar as lâmpadas de iluminação pública lá. E, por enquanto, é só. Muito obrigado.
Vereador, eu acho que você adivinhou, eu também foi segunda ou foi terça, a gente foi lá olhar o colégio lá do Cantagalo para ser reformado, e foi uma das coisas que eu frisei para ele, que a população já tinha me reclamado, já, mas é muito válido e eu vou repassar, viu, o seu pedido. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Não tenho muita coisa para falar hoje, eu só queria comentar aqui a respeito do que o Davi falou aí, o contador. Quando a gente recebe, eu já passei por duas gestões aqui de presidente dessa casa, fui presidente de 2007 a 2008 e 2013 e 2014. Quando eu entrei nessa casa aqui em 2007, eu recebi, na época, eu lembro que os vereadores queriam até um se candidatar aí para que fizesse uma... Prender o Quinha, a palavra mais certa aí, né? Na época eu me lembro que eu entrei de gaiato, né? Porque tinha um débito naquela época de R$18.000 nessa casa. Eu nunca nem comentei, mas comentaram hoje aqui, né? Na casa, sempre a gente falava nesses assuntos ali no, dentro, mas como um comentário aí a respeito que da gestão do Zé, eu recebi com R$18.000 de débito naquela época, em 2007. E consegui ainda, o Zé até frisou aqui que eu comprei essas cadeiras, mas quando eu entrei, eu comprei aquele carro, esse carro que está aí, né? Tinha um carro antigo, né? Que até isso deixou ele, lembra que pegou fogo, né? E a gente tentou arrumar, e aí eu troquei nesse que hoje tem aí, foi novo que eu comprei. E quando eu saí, eu deixei, consegui derrubar o débito para 10 mil. Derrubei 8 mil, consegui derrubar para 10 mil. Pagar, e ficou em 10 mil esse débito. Aí quando o presidente entrou, o novo presidente, e foi, me denunciou por causa desse débito. Entrou comigo na justiça. E eu fui me defender, né? Porque na época ele era tesoureiro do Quinha, fazia parte daquele. E até hoje, não sei nem como. Porque já entrou tanto presidente depois disso, e eu não sei nem como é que está esse débito, né? Porque nunca ninguém pagou esses 10 mil, está na justiça, eu me defendi, e o finado João, que era o tesouro que a emenda anunciou na época, e ficou para lá e nunca mais eu recebi nada a respeito disso. E eu sei que aí entrou o Chico Barroso, depois que o finado João saiu, entrou o Chico Barroso. Quando o Chico Barroso saiu dessa casa, ele sabia do débito que estava deixando aí, e quando eu fui receber a casa, tinha R$9.000 de débito deixado pelo Chico. Acho que o João Lima, o Zé, o Pedro, não era vereador, foi vice naquela época. O Raimundo aqui sabe disso. Bem, nós discutimos isso bem ali dentro. Esses R$9.000 ficou aí, eu, através da prefeitura, fomos lá e negociamos essa conta. Foi parcelado aí, não sei, eu passei 2 anos. O Zé passou 2, é descontado, o seu CV é descontado R$250 todos os meses desse débito do Chico Barroso. Quando a gente já vem descontado, porque foi. Porque a Câmara não tem poder para financiar, né? Negociar, né? Que é só a prefeitura tem, né? E quando eu falo nisso, o Chico Barroso, uma vez ele disse para mim que era mentira. Eu digo, é só olhar que tem as provas, R$9.000 que ele deixou. Aí depois ele até andou ocupando a Menex, que a Menex era que ia pagar e nunca pagou. Então essas coisas sempre acontecem aqui nessa casa. Comigo já aconteceu 2 vezes, não é diferente. Eu também deixei aí um DEPA aí do INSS, porque ficou muito caro, né? O Zé ficou resolvendo, porque ficava atrasado. E a respeito de balancete atrasado, só pega para o presidente, viu? Balancete, eu espero que não aconteça isso com você, que eu acredito que o Davi seja um competente para isso, porque sabe que eu paguei, porque você sabe, eu paguei de multa, R$18.000 tinha de multa minha lá no Tribunal de Contas. Para mim ser candidato, que multa não dá, mas você chega um momento, o cara lá me falou no tribunal, chega um momento que ele manda aquele débito para você, se você não pagar, você não pode nem ser candidato. Era R$18.000 de débito só de multa, irmão, que tinha por atraso de balancete, por atraso de documento, por atraso. E o governo do estado entrou com. O Edson Dias, na época, fez um levantamento lá e derrubou. Eu me lembro demais, esses R$18.000, quando veio, o Atanásio chegou com isso lá do Tribunal de Contas para mim. Pagar R$18.000, o governo entrou lá com a medida lá no tribunal, que caía, era 80%, que esse débito eu pagava com R$3.000, só que quando o Atanásio trouxe, foi 2 dias antes, como era que eu ia arrumar R$3.000 da Tentei para quitar a conta todinha com R$3.000, uma conta de R$18.000, aí eu não consegui pagar nesse dia, aí subiu para 50%, né? R$18.000 ia ficar em R$9.000, né? Aí eu consegui pagar, porque eu tinha negociado, aí eu fui lá, paguei R$11.000 com R$5.000. R$11.000 eu paguei com R$5.500. Mas eu tenho um débito lá ainda de R$5.000 e pouco de multa. Porque eu consegui pagar R$11.500 com R$5.500. Foi na época para mim ser candidato, eu fui lá, negociei e paguei. Então, essas coisas eu peço, que eu acho que eu acredito que eu. Estou vendo aí já tem 3 balancetes prontos, né? Documentação, se entregar atrasado, isso aí a gente vai. Gosto muito do Edvan, cara que trabalhou 2 vezes comigo aqui, mas para isso ele é descansado. Se você não ficar ali no pé dele todo tempo. Então, essas eram as minhas palavras que eu tinha para falar. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos vereadores, às pessoas que nos assistem. Eu vou ouvindo aqui as palavras do Davi e do presidente e dos 2 colegas vereadores, eu fico a me perguntar. E não dá para a gente ficar, a gente tem vontade de vir aqui para a Câmara, rapaz, eu não vou falar nada hoje, eu vou ficar calado, só ouvir. Mas não tem jeito para a gente só ouvir, não. A gente tem que expor o pensamento da gente. Pedro, eu peço uma coisa a você. Você está iniciando a sua gestão, mas não repita o que vem acontecendo no passado, que as explicações do meu amigo Zé não me convencem, as explicações do Renato me convencem, as explicações do Quinha nunca me convenceu, as explicações do Barroso não me convencem, e nem a sua vai me convencer se for esse mesmo argumento. E está aqui o contador aí para ouvir a gente. E vocês podem discordar de mim, a plateia pode discordar de mim, os vereadores podem discordar. Mas a realidade, para que que você contrata um contador? As compras da Câmara, os problemas da Câmara são tão pequenos e não dá para no dia certo, sabendo que tem uma multa. O Renato, é só ele é culpado de estar pagando um preço tão alto. Como ele falou que chegou um débito de 18 mil reais. Por quê? Meu amigo, se eu estou pagando, eu tenho que exigir. Se o doutor aí, nosso advogado, não está cumprindo com a parte dele, o presidente chama. Doutor, você não está me servindo, não. Manda embora, porque vem outro que quer trabalhar, ganhar o dinheiro e cumprir com o seu papel. Se o Davi não estiver cumprindo, entregando as prestações de conta no dia certo, porque ele é contador, é um profissional e sabe que se entregar essas prestações de conta atrasada, o preço é alto. E prejudica o presidente. Ah, ele não prejudica nada, não. Ele recebeu o dinheirinho dele uns 2 anos, vai embora, acabou. E por onde eu já tenho passado, com quem eu converso, só diz que o cidadão é de van, é desmantelado. É desmantelado. Contrata quem quer. Se você quer contratar um cidadão desmantelado, contrate o Advan. É no Cocal dos Árvores. A notícia vai longe. A notícia é boa, se você está fazendo as coisas tudo direitinho. Rapaz, o cara não comenta ali, não. Mas quando a coisa é errada, meu amigo, o comentário vai longe. O Advan chegava aqui e passava a mão na cabeça do Renato aqui. Renato, rapaz, o seu hoje está bonito. Mas não cumpriu com o papel dele. Passava a mão na cabeça do Quinha. Quinha, rapaz, hoje tu tá mais bonito que ontem. E não fazia as coisas necessárias que era para fazer as obrigações dele. Passava a mão na cabeça do Zé, e disse, rapaz, esse meu contador é um caba macho. Mas ele não estava realmente servindo para essa casa. E a gente sempre cobrou. Agora, o cidadão se preocupa, ele chega. Rapaz, é o seguinte, embora reitar umas diárias aqui e tal, e a Câmara não tem dinheiro para isso. Você é da base. Todo presidente aqui só tem até hoje, infelizmente, só tem passado presidente que é da base do prefeito. Então o prefeito disse, olha, rapaz, eu atrasei aqui o repasse aqui, que não é para atrasar nenhum dia, de jeito nenhum, não é para atrasar. Aí o presidente foi indicado pelo prefeito, aí disse, não, seu prefeito, está tudo bem. Olha, Renato, se o Chico comentou que a Mené tinha que pagar custo da cama, ele é um mentiroso. Ou é doido. Das duas coisas acontecem. Uma, é doido ou ele está mentindo. Porque o prefeito não tem nada a ver com câmara, não, rapaz. Ele só tem a obrigação de mandar o repasse direitinho, rigorosamente, em dias. Não pode atrasar. No dia 20 é repassado os repasses de todo o Brasil, das câmaras de todo o Brasil. O governo federal, o dinheiro amanhece na conta. Se é para... Um dia foi comentado aí que o prefeito estava bom demais, que tinha pagado o vereador, foi adiantado, não sei o quê. Só mentira de quem contou. Agora, o repasse daqui já entrou, não só na administração do prefeito atual agora, como no, na da Mené, na Rita, no tempo do Nato. Não lembro do seu Delcrito na época, eu não era vereador. Mas já entrou antes do dia. Do dia como? Não foi antes do dia. Se o dia 20 é um dia de domingo, pois ele cai na sexta-feira, amanhece na conta. Os repasses vêm antecipados e não atrasados, para que o cidadão não tenha o direito de dizer que não entregou a prestação de conta, porque não sei o quê, faltou o dinheiro. Agora, o prefeito recebe o dinheiro, cai na conta da prefeitura, e não repassa para a Câmara, problema do presidente que aceita e concorda. Acredito eu que o presidente Pedro Brito, vendo essas situações, a reclamação do Renato, a reclamação do Zé, o que o Chico dizia, o que o Quinha comentava, ele não vai concordar com isso. Se você concordar, você vai pagar o pato. E o prefeito tem nada a ver com isso. Ele tem a obrigação de repassar. Não repassou, problema seu, que aceitou e concordou. Então, essas coisas vêm acontecendo. Mas é exatamente isso. O prefeito indica o presidente e o presidente fica calado, não pode dizer nada, porque foi ele que colocou lá. Porque aqui é um poder independente, a Câmara é independente. Se você votar uma matéria contra o prefeito, não tem nada a ver, nada. Você aqui é independente. A prefeitura é uma coisa. Agora, o secretário é diferente do vereador. O secretário é indicado pelo prefeito. Se ele não cumprir, não está rezando na cartilha do prefeito, diz, meu amigo, vou lhe largar a caneta aqui. Mas vereador não. O que, a única coisa que ele pode fazer é dizer, bom, eu não, a partir de agora você não tem mais acesso aqui, mas você continua sendo vereador. E, infelizmente, o cara vincula o presidente e acha que tem que rezar na cartilha do prefeito direitinho. Eu fui vereador de situação aqui e eu votava de acordo com a minha consciência. Às vezes o Nato dizia assim, rapaz, eu estou achando que tu quer ser oposição. Eu digo, não, eu estou votando de acordo com a minha consciência. Se isso aqui está desmantelado, eu digo, não, não manda desse jeito que eu não voto. Agora arruma isso aí que eu voto. Ajeite isso aí, modifica o projeto, mas desse jeito não. Chamar lá, eu digo, não, de maneira nenhuma. Então é assim, essa casa vai continuar com essa balela o tempo todo. Imagine, Pedro Brito concorda com tudo, recebe os balanços, aliás, o repasse atrasado, paga a multa, gera uma despesa de 20 mil reais, aí passa para outro presidente, o presidente bota ele no pau. Porque é a obrigação do cara fazer isso. Aí o Pedro, ah, pá, mas o prefeito que vai pagar, paga coisa nenhuma, ele não tem obrigação de pagar nada. Problema seu que recebeu o repasse atrasado. Esse é um problema seu. Esse é o meu pensamento, esta é a realidade, e o presidente tem que cobrar exatamente do... Essa história de balancete, não existe isso não, não tem burocracia nenhuma. É só preparar com o tempo. Tributos, você não sabe que tributos você tem que pagar no dia correto, no dia 30? Não adianta pagar no dia 1º, porque chega lá tem multa. Então, aqui a prestação de conta é essa aí. Agora, nós estamos aqui no 5º mês do ano, cadê os balancetes da prefeitura? Não manda. Não manda. Sabe por que não manda? Porque o cara fica lá, fazendo a maracutaia, tentando esquecer o vereador, tentando confundir a cabeça dele. Para quando mandar, já mandar atrasado. Aí o problema vem em seguida. Não tem jeito, o problema vem em seguida. O Davi é contador e sabe disso, que se ele quiser botar alguma coisa na cabeça do Pedro, Pedro, rapaz, aqui não deu para mim preparar aqui até o dia 30, no dia correto, isso aqui tem que ser pago amanhã, mas eu vou deixar para segunda-feira, está tirando de dentro da Câmara. Porque na hora que vai pagar a multa, e INSS atrasado, meu amigo, sobe lá para cima. Sobe lá para cima. Aí não acompanha mais não. Não acompanha mais não. Com o desmantelo do Quinha, chegou a esse valor, esse patamar que o Renato falou aqui agora. Foi só desmantelo dele. E não, ele achava que aqui é uma casa dele, então podia fazer o que quisesse. Não é bem assim. Lutar com coisa pública é complicado. É complicado. Então não dá para a gente fazer do jeito que a gente quer. É do jeito que deve ser feito. É do jeito que deve ser feito. Então, essas são as minhas palavras. E não tem outra mágica. Não tem outra mágica, presidente. Não tem outra mágica. Você pode até achar que não. Que o que eu estou falando aqui é balela, eu estou todo errado, mas não tem mágica. Ou cumpre rigorosamente, você sai da presidência da Câmara, mas a Câmara nunca mais sai da sua cabeça. Como está na cabeça do meu amigo Renato, deve estar ainda perturbando aqui um pouco o Zé, porque foi, terminou agora, ainda hoje está na cabeça do Quinha, não sai mais não. Prefeitura e Câmara, porque uma administração dessa bem pequenininha, mas aqui é um poder. E esse poder é a mesma coisa de administrar uma prefeitura. A diferença é que lá os problemas são bem maiores e aqui é uma coisa bem pequena. Mas tudo passa pelo Tribunal de Contas do Estado e depois o pau quebra e quebra lá no espinhaço de quem está, quem fez a coisa. Então essas são minhas palavras, muito obrigado. Pode discordar de mim, pode, mas é assim, eu tinha que falar isso porque a realidade é exatamente essa aí. Obrigado.
Vereador João Lima, você tem mais do que razão. A coisa, da maneira que você falou, suas palavras, você foi muito feliz e você disse só tudo. Por isso é que eu me preocupei em escolher um assessor jurídico com capacidade, um contador da mesma forma, Porque é como você falou, aqui é um poder pequeno, mas é um poder. E é como, como ele disse, você foi muito feliz nas suas palavras, é dor de cabeça para o resto da vida. E eu não quero isso, que, não quero que aconteça isso comigo. Então é por isso que nós estamos com cuidado e vamos ter bastante cuidado no decorrer da nossa administração. Eu sou até testemunho no mandato do nosso colega aí, Zé dos Remédios. Até hoje eu não entendi por que o executivo, na administração que ele foi presidente, sempre fracionava o repasse da Câmara. Dia 20 passava só o salário dos, basicamente, o presidente escolhia pagar os vereadores e ficava com...
Pedro, me permita só uma colocação que eu não posso também aqui me alongar e tomar seu tempo. Mas você sabe por que é isso? E eu acho que isso não vai acontecer com você. Pelo que eu conheço, acredito que não. É porque ele ficava calado e dizia sim, 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 amém. O Renato dizia sim, sim, amém. O Chico tá mil maravilha. E aí? Não, rapaz, aqui tá tudo bem. Manda aqui, destaque o pau quebra lá no espinhaço dele. E o prefeito não tem responsabilidade nenhuma por essa casa. Minhas palavras são essas. Obrigado.
Inclusive, no início da administração, eu já conversei com o prefeito sobre esse problema. Ele foi e disse, mas isso daí acontecia porque os que passaram como prefeito não tinham, não deixavam a receita esperando o dia 20 para poder cumprir.
Pedro, só que uma colocação aqui. Não vou dizer que não vai acontecer com você, que pode acontecer, viu? Dependendo do que vai acontecer daqui para frente. Porque a gente vê aí umas coisas que o prefeito que está aí sempre colocou aqui nessa cadeira aqui, que não ia acontecer no mandato dele. Já estou vendo o balancete, que ele cobrava, era o vereador que mais cobrava aqui nessa casa, era o balancete. Até hoje não chegou nenhum, né? Nós vamos cobrar, nós cobramos para você, viu? Porque cobrava era para mim, cobrava era para o Zé, e nós vamos cobrar. E aconteceu comigo, aconteceu com o Zé, que o repasso no dia 20 não vinha, eles repassavam uma parte e o restante só dia 10. Por isso que acontecia, a gente paga a multa do INSS. Por isso que a gente pagava com aumento. E o que eles falavam para a gente é que o dinheiro que você sabe, não sei se já aconteceu, que sempre o repasso do dia 20 não dá para pagar a cama, né? Sempre não dá. Não sei se está dando o repasso, que eu não estou acompanhando aí, o repasso que está entrando no dia 20, mas sempre não dá. Às vezes, hoje o repasso da Câmara é 43 mil, é que eu virei, 44, né? Tinha mês que o dinheiro que entrava era 30 mil, né? Eu não sei se está acontecendo agora, mas o Zé sempre cobrou, olha, deixa para completar, porque eu estou sendo cobrado, estou pagando multa, mas... Sempre é o que acontece aqui, a gente passa a mão na cabeça, deixa para lá, dá para pagar o vereador, o outro paga depois do dia 10. O prefeito até agora deve ter, porque todo mundo sabe que diz por aí que a prefeita deixou débito, né? Mas deixou dinheiro em caixa, que a gente sabe que deixou 300 e pouco mil, que foi o do repatriação. Isso aí o prefeito deve já ter usado esse dinheiro, e deve estar cobrindo alguma coisa com esse dinheiro, né? Então, até agora, está dando certo. Eu não vou dizer que... Tomara que dê certo até o final, né? Espero que dê, né? Então, essas coisas, João, pode acontecer com o Pedro, porque se não tiver o dinheiro, lá vai acontecer. Até agora, eu tô vendo que está dando certo, que às vezes eu até ligo para o Pedro. Pedro, rapaz, estou meio aperreado aqui, dava para botar meu... Aí, quando dá, ele diz dá. Quando não dá, não dá, né? Porque tem que dar quando... Essas são as coisas que acontecem quando a gente está do lado do governo, tem umas coisas que a gente engole, né? A gente engole sem querer, mas engole. Obrigado.
Bom, o que eu vou relatar aqui é quase o mesmo que o Renato falou. O que acontece? O prefeito só paga a Câmara dia 20 se ele deixar uma reserva do dia 30, do dia 10, mas ele não paga com repasso do dia 20. Porque eu lembro muito bem que eu tive diversos atritos lá na finança no gabinete da prefeita justamente por esse motivo. Eu já vivia estressado com esse tipo de coisa, que eu não recebi. O dia 20 era para entrar 39 mil na casa, entrava o dia dos vereadores, somente a folha, 18 mil e pouco. A gente conferiu o repasse do dia 20 na prefeitura. Era para pagar 39 para a Câmara, entrava 18 mil na prefeitura. Não tinha como eles pagar realmente. Agora, planejamento tem que existir. Já sabia que tinha essa diferença, o dinheiro não entrava completo, então tinha que deixar logo uma parte, né, para complementar o dia 20, que é o dia da Câmara. Foi o que aconteceu no longo desse mandato e de outros mandatos anteriores. Aí, meu colega João, você vai chegar na prefeitura derribando o prédio? Não vai, cara. Ou você tenta esperar para o próximo mês, ou então você briga logo, espativa e bagunça tudo logo, porque você se estressa, cara. É uma situação muito delicada, presidente. Agora, o que eu estou sentindo é que nesse início de mandato, o prefeito está tendo a felicidade de os repassos estão razoáveis, e ele não está tendo tanta dor de cabeça, pelo menos que a gente está sentindo, a gente está vendo que parece que está equilibrado, está indo, eu não sei, em junho para frente, que os repassos diminuem, aí começa a despesa aumentar de combustível, das máquinas, é isso, é aquilo, e aí vem as obras de estrada, né, que vai ter que fazer, então começa a diminuir, essas coisas começam a fugir da escala. Mas se for pé no chão e se preocupar com a casa, para o presidente não cair nessa situação, eles vão deixar cada dia 30, logo uma parte para o dia 10, para o dia 20. Porque se for pagar com repasse do dia 20, chega um ponto que não paga. E aí cai no mesmo problema que a gente enfrentou aqui nesse longo desse mandato. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia, povo presente, colegas vereadores. Eu acho que você falou onde eu queria chegar. Entra duas palavrinhas no que vocês comentaram, planejamento e responsabilidade. Né? Se você planejar as coisas com responsabilidade, com certeza estão certas. Né? É isso que eu queria enfatizar. Eu tenho uma documentação, eu passei dias e dias olhando a questão desse repasse, né, que era fracionado, né? Como é bem claro no artigo da nossa Constituição, no artigo 168, que esse repasse tem que ser feito até o dia 20. Né? Concordo com tudo que o vereador João Lima mencionou. Então, assim, para as coisas dar certo, eu não estou para apontar o dedo na cara de ninguém, não acho isso legal, até porque tudo para dar certo depende de um grupo, né, de um conjunto de pessoas que cada um tem que trabalhar assumindo a sua responsabilidade, sabendo que estamos lutando com uma coisa grande, que cuidar do bem de um município não é tão fácil. Isso necessita de muita responsabilidade e principalmente planejamento, né? Talvez se isso tivesse sido tudo planejado, como meu próprio colega José Remédio comentou, ele não teria passado por esse e nem gestões anteriores. Quero dizer que, assim, citar um fato, é porque passamos alguns dias aí que, em todas as sessões, o pessoal vinha cobrar a questão da balsa ali, né? Só relatar que meu colega, nem está presente hoje, vereador Reginaldo, sempre me cobrava isso. Eu acho que a espera lá valeu a pena, né, que estamos com a balsa já há alguns dias lá, um serviço de qualidade, toda equipada como nunca teve antes. Né? Então, às vezes, a gente esperar vale a pena. Não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito e no dia seguinte estar com o mesmo problema. Né? Quero parabenizar também o Davi, porque a gente sempre está mais próximo. Eu vejo assim, o quanto ele é responsável com essa questão, né, de estar sempre colocando a documentação em dia. Isso facilita para nós, vereadores, e com certeza o trabalho sai como deve ser. Né? Então, essas são as minhas palavras. E dizer que o que eu percebo é que o Pedro é um cara que planeja bem, se organiza, para que não possa ter problemas como nossos outros anteriores tiveram. Né? Essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, nosso amigo Davi, o doutor Rafael, Tones e colegas vereadores, todos que nos assistem. Eu gostei do que o mestre vereador João Lima falou, acho que é verdade. Eu acho que... Eu peço desculpa até aos colegas, porque eu acho que tem alguma culpa em cima disso aí, porque se esse contador que tinha... não era competente, eu acho que era hora de ter afastado ele, né? Porque se o cara não tem competência para agir com o que é de certo, eu acho que não é para ele continuar, né? E eu espero que o nosso contador Davi, com o nosso presidente, faça tudo direitinho para sair de exemplo para outros que vão entrar, né? E é isso, são as minhas palavras. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
E só dizer para o nosso presidente que quando a gente tenta colocar tudo em ordem, às vezes gera até algum atrito, né? Então que todos possam compreender que mesmo que algumas vezes possa acontecer divergências, que a pessoa entenda que é porque quer colocar em ordem, né? Então, que a gente possa entender isso e que possa dar tudo certo. Isso acho que todos nós só temos a ganhar, né?
Ainda complementando alguma coisa com relação a isso aí, agora alguma coisa eu digo para vocês. Só o contador não resolve a situação, não. Tem que entrar o dinheiro mesmo para que ele possa só preparar a documentação para fazer a prestação de conta. Tem que ter o dinheiro mesmo, presidente. Assim, eu discordo dos meninos aqui, porque é exatamente isso. Eu não queria nem mais me alongar nesse assunto. Mas se o cara sabe que tem que fazer um repasse... Meu amigo, é só você jogar duro e diga, atrasa o seu, não atrasa o meu, não. Ora, eu tenho todo o direito de cobrar o repasse da Câmara. Se eu sou o presidente, meu amigo, se programe, se planeje e faça o repasse da Câmara no dia 20. Eu não vou pagar, não. Não vou pagar nenhuma multa, não. Porque... o dinheiro não acompanha mais. Tudo que a gente vai pagar atrasado gera aumento do valor. Não tem mal, você não paga mais o mesmo valor. E a multa é muito pesada, esse negócio de INSS, essas coisas públicas, é muito pesado. Então, sabe, o prefeito sabe que no dia 20 o repasse é 20 mil. Como é que ele vai deixar para pagar 44 mil? Assim, não tem jeito, porque o cabo vai, qualquer administrador vai querer jogar, se ele sabe que no dia 20 só tem um repasse, num determinado valor, aí só olha para mais, o dinheiro não entrou, você vai fazer o quê? Não, eu não quero nem saber, deixe logo aí alguma coisa, não me faça isso, não me bote em dificuldade, é uma coisa que tem que haver um entendimento entre o presidente e o gestor. Deixa, por exemplo, se eu tenho que pagar uma dívida e eu tenho um valor para pagar só um, eu tenho que pagar dois, então eu pago um e o outro eu deixo para lá. Então, no último caso, se eu tenho um compromisso, eu estou devendo o Pedro R$50 e eu só tenho 50, eu pago o Pedro para ele resolver os problemas dele, o meu resolvo depois. Eu acho que é só isso aí que está faltando, o presidente entender que é obrigação do município fazer o repasse, só isso. Nada vai convencer. Eu sempre gostava de dizer aqui, né, o colega Raimundo aí, me desculpe até eu relembrar isso aqui, mas eu sempre gostava de dizer, rapaz, o Raimundo conversa o dia todinho e eu não entendo um segundo do que ele está falando. porque nada convencia. Então, é a mesma história. Né? Eu até gostava de brincar, e ele... Não, rapaz, mas é porque você não quer entender e tal. Mas não dá para entender aquilo que não tem argumento. É como o prefeito dizer, Pedro, é o seguinte, hoje só tem 20 mil aqui, a folha é 44 mil, eu vou lhe mandar lhe passar 20 mil e o outro eu passo no dia 10. Aí o Pedro vai entender. Ele entende o prefeito e quem é que vai entender o Pedro? Quem é que vai entender os problemas da casa? Então como é que ele pode? Não dá para entender. O cara pode dizer, chama ele, rapaz, me entenda aqui. Não, rapaz, ouvi, eu estou ouvindo, mas entender de maneira nenhuma não dá para entender. Então assim, encerrando esse assunto, é complicado, eu sempre cobrei dos meninos aqui, sempre fui chato com eles, tenho certeza, e peço até desculpa a eles por ter sido chato com eles, em cobrar exatamente uma coerência, uma postura mais adequada para o bem deles, que eu nunca fui presidente, não. É para o bem deles. E a mesma coisa eu vou cobrar de você, se você se abrir, se afrouxar e deixar de cumprir com as coisas direitinho, cumprir com o papel de presidente da casa. A gente vai cobrar, porque esse é o nosso papel. Aí você chega aqui, ó, rapaz, eu quero que você entenda, mas o pagamento de vocês só vai sair tal dia, porque o prefeito não deu para fazer o repasse. Não. O repasse é para ser dia 20. Bom, então encerrando esse assunto, presidente, eu queria pedir que você levasse o assunto até o prefeito para ver a questão das estradas. Eu sentei aqui do lado dele aqui 4 anos, e ele sempre cobrava também a questão das estradas. O mato está cobrindo tudo. Acidentes. Então, realmente está passando da época de roçar. E a prefeitura tem muito dinheiro para estar contratando gente todo dia, toda semana. Então, é hora de pegar e roçar as estradas, arrumar, retocar onde está precisando, botar uma carrada de material, porque as estradas estão fechadas. Estão muito fechadas. Isso é muito perigoso para o povo do município. Eu quero que você leve esse assunto a ele, porque realmente está muito precário. Muito precário. Eu tenho andado aí, por todo lado que a gente passa, o mato está cobrindo tudo. Chovendo, o inverno está bom, e quando o inverno está bom, tem dificuldade para enxugar o chão, e o mato está tomando de conta. Leve esse assunto a ele, que isso é coisa, não é para amanhã não, isso é coisa para ontem. Está realmente... colocar até um ganho para o povo, que sempre isso acontece, época de Semana Santa, para que a pessoa pegue e ganhe alguma coisa, para poder comprar o seu peixe da Semana Santa. Isso não aconteceu, e nós já estamos em maio, então é hora de tomar essas providências. Então esse é o meu pedido, minha reivindicação. Muito obrigado.
Concordo com você, vereador. Você sempre, com as suas palavras, muito bem colocadas. E com relação ao rosto das estradas, hoje mesmo eu conversei com o secretário de administração, Renato Filho. Ele nos adiantou que até o dia 15, que vai ser feita uma licitação para uma empresa ganhar isso. Vai. Viu? Não, mas vai ser feito logo. Viu? Eu me recordo dessa história sua aí. A palavra continua facultada.
Oi. A questão das estradas aí, eu não sei as demais regiões, mas por outro lado o prefeito já até me procurou que eu ajeitasse o pessoal para roçar a estrada. Viu? Então a gente já está organizando. As coisas não são do dia para a noite, né? Tem que ter. Viu?
Mas aí lá já fizeram a licitação? Não, meu vereador, pelo amor de Deus, não diga essa história de coisa da meia-noite para o dia, não. Não vamos por esse lado, não, porque irrita a gente. O povo está andando dentro do mato e precisa ter uma solução. Não é da meia-noite, não. De janeiro para cá que chove. Então é para estar tudo roçado nessa época. Você vem dizer aqui, usar esse argumento que não pode ser da noite para o dia. Não é da meia-noite para o dia, não. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril. Nós estamos em maio. Essa é a realidade.
Eu acho que o período é esse, né? E você se irrita muito fácil, vereador. A gente precisa de mão de obra do homem para fazer essa. Então, a gente já está. É o primeiro passo. E você se irrita muito fácil, assim, com pequenas coisas. Viu?
Vereador João Lima, você é proprietário igual a gente, e você sabe que se a gente roçar no meio do inverno, quando chegar no final, já está do mesmo jeito o mato. Então, agora nós. pelo menos é o que a gente pensa, chegando no final do inverno, e por isso é que vai ser providenciado nesse mês de maio agora.
Em janeiro já dava para roçar, porque já tinha muito mato, né? Mas eu acho que o período é esse mesmo.
A palavra continua facultada. Sem mais, para o momento, a sessão está encerrada.